Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora, nós temos na USP a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, mas não é a única brasiliana no Brasil. Há outras brasilianas, entre elas a brasiliana Itaú, sobre a qual a senhora vai falar hoje.
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Pois é, existem outras brasilianas, não é? Brasiliana é um nome que se dá a coleções bibliográficas, mas pode ser também uma coleção de imagens, de manuscritos, desde que a temática central seja o Brasil. Por exemplo, o IEB tem uma importantíssima brasiliana, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, aí da Universidade de São Paulo. A Biblioteca Mário de Andrade tem uma importante brasiliana, e assim por diante. Nesta semana e na semana que vem, eu gostaria de falar de coleções de particulares. Entre os particulares, existe a figura do Olavo Setúbal, que também constituiu uma brasiliana. Essa coleção lá se tornou um museu, um belíssimo museu, chamado Espaço Olavo Setúbal, e o Espaço Olavo Setúbal é abrigado pelo Itaú Cultural, na Avenida Paulista, número 149. É um espaço belíssimo. Logo na entrada, o visitante tem a oportunidade de ver uma parede enorme, onde são expostas imagens da nossa fauna e da nossa flora, e toda a exposição ela é organizada por módulos temáticos, não é? Que vão desde o período colonial até o Brasil contemporâneo, o Brasil do século XX, e aí eu chamo a atenção para os manuscritos e para as obras modernistas, não é?
Quais os destaques dessa brasiliana Itaú, professora?
O módulo que mais me emociona é o módulo 5, o Brasil da Capital. E por quê? Porque ele reúne o que há de mais importante em termos de documentação iconográfica do que era o Rio de Janeiro na primeira metade do século. Então, ela é voltada, por exemplo, para paisagens e costumes cariocas, retratados pelo pintor alemão Rugendas, e as gravuras foram litografadas em Paris, numa belíssima edição de 1835. Lembrando também que 1835 é a data de lançamento de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, do Debré. Então, o conjunto formado pelos registros do Rugendas e do Debré são valiosíssimos, não é? E nos dão ali o que era a imagem da corte do Rio de Janeiro nessas primeiras décadas do século XIX. Mas existe um outro aspecto que poderia ter sido até melhor explorado na exposição, que diz respeito à própria história das artes gráficas, que acompanha de alguma forma a história do livro. Por exemplo, nós percebemos que os livros que retratam o Brasil no tempo colonial, ou seja, as edições do século XVI, geralmente são ilustradas com xilogravuras ou depois com as gravuras em metal, com a calcogravura, não é? Cuja matriz era geralmente feita em cobre. Essas primeiras edições ilustradas do século XIX, das primeiras décadas do século XIX, elas trazem uma grande novidade, que é a litografia, e depois a cromolitografia, ou seja, as imagens coloridas, não é? A litografia é uma técnica de impressão que foi descoberta no final do século XVIII e que foi responsável por um grande salto na arte do livro. Por quê? Porque como a matriz dela é uma pedra tratada quimicamente, uma pedra da Bavária, então o desenhista podia conciliar de uma forma mais livre os seus traços, depois até somar as cores e também escrever nesta pedra, não é? E isso tem um impacto profundo na arte do livro no século XIX, o que torna essa seção O Brasil da Capital, além de interessantíssima, belíssima. Então fica aqui a dica, visitem o Espaço Olavo Setúbal do Itaú Cultural, e eu encontro vocês numa próxima coluna Bibliomania.
A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.